Um embate cósmico está acontecendo. O plano de salvação de Deus está em curso. E Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo para trazer salvação a pecadores, perdidos, presos e cativos por Satanás. Os doentes são curados, os cegos recebem visão, os mortos são ressuscitados e o reino de Deus está entrando no mundo. E Satanás resiste com todas as suas forças. Nessa grande batalha cósmica, Satanás usa a classe religiosa, os escribas e fariseus, e mestres da lei, e seus principais generais no ataque contra Jesus, o Messias. Aqui, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, temos um capítulo cheio de conflitos. Algumas semanas atrás, nós olhamos para o conflito em relação ao sábado e vimos que o legalismo dos fariseus mata quem já estava morto. E então, na semana passada, nós vimos aquele maravilhoso oásis de calma em meio a um capítulo de controvérsias, no qual, pendurado na galeria de Mateus, nós vimos o retrato do Messias pintado por Isaías. Agora, do versículo 22 em diante, vemos o conflito recomeçar com uma demonstração do maravilhoso poder do Salvador e do venenoso ardil de Satanás. As multidões se reúnem em torno de Jesus porque ele está fazendo a diferença na vida das pessoas. No versículo 22 ao 23, vemos: Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Jesus deu um golpe firme nas forças de Satanás. E então, Satanás contra-atacou, movendo seus peões farisaicos para acusar Jesus de ser o satânico. Havia todos os tipos de pessoa na multidão naquele dia: espectadores distantes, pessoas apenas em busca de emoção. E as pessoas meramente comuns de todos os dias. Todos eles viram o que havia acontecido e ouviram a conversa entre Jesus e os fariseus. Alguns deles diziam: Não seria esse, por acaso, o filho de Davi? Outros: Talvez ele tenha recebido o poder do príncipe dos demônios. Outros ainda: Não tenho certeza. Acho que vou ficar em cima do muro e ver. Esta manhã, quero que todos reconheçamos que esse embate está acontecendo e quero te desafiar a considerar de que lado você está nesse embate cósmico. Há algumas coisas que eu gostaria que observássemos sobre esse embate cósmico. Primeiro, não há nada que os endurecidos e preconceituosos vejam como absurdo demais para dizerem sobre o cristianismo. Os fariseus veem esses milagres e ouvem seus ensinamentos. Eles veem a resposta do povo: Não seria esse o filho de Davi? E eles dizem: É apenas por Beelzebú, o príncipe dos demônios, que esse homem expulsa demônios. O argumento dos fariseus é que ele está curando os doentes pelo poder do diabo. Ele está restaurando a visão pelo poder do diabo. Ele está curando os leprosos pelo poder do diabo. Ele está ressuscitando os mortos pelo poder do diabo. E essas palavras maravilhosamente profundas que ele, Jesus, fala em seu ensino, bem, para os fariseus, elas também são do diabo. Que ridículo! Quão absurdo é acusar Jesus dessa maneira! Esses fariseus estavam tão firmes e enviesados, preconceituosos em sua incredulidade, que, não importa o que o Senhor Jesus Cristo fizesse, eles iriam rejeitá-lo e atribuir a Satanás. Mas o Senhor Jesus, conhecendo seus pensamentos, expõe quão falha é a lógica que eles estão usando. No versículo 25, lemos: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá. O Senhor Jesus está mostrando a eles o absurdo de suas afirmações. Quando há divisão, haverá colapso. Não há como Satanás expulsar Satanás, porque dividido, ele cai. Se toda a atividade milagrosa em torno de Jesus fosse inspirada por Satanás, então Satanás estaria essencialmente se desfazendo. Depois, há um segundo argumento que ele faz no versículo 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebú, por quem os filhos de vocês os expulsam? Havia seguidores dos fariseus que afirmavam estar expulsando demônios. Estariam eles também os expulsando pelo poder de Satanás? Era um argumento absurdo para os fariseus usarem, mas não há nada que pareça tão absurdo para os endurecidos e preconceituosos dizerem sobre o Senhor Jesus. Quando os argumentos cristãos não podem ser refutados e as obras cristãs não podem ser negadas, o último recurso dos ímpios é tentar sujar o caráter do cristão, do Cristo e do cristianismo. Vimos isso na última década, com o cristianismo sendo cada vez mais rotulado como tóxico e um mal na sociedade. Os princípios cristãos sendo visto não como algo que dá vida, mas como um perigo para a sociedade. Vimos missões cristãs serem responsabilizadas pelo colonialismo e qualquer tentativa de permanecer firme na palavra de Deus ser vista como suspeita. Num embate cósmico, nada é absurdo demais para os endurecidos e preconceituosos dizerem sobre o cristianismo. Esteja ciente disso e esteja pronto para resistir a isso. Mas, o Senhor Jesus diz, nos versículos 28 a 29, se, porém, eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. É pelo Espírito de Deus que Jesus expulsa os demônios, e nisso o reino de Deus é chegado. Jesus diz que o que ele está fazendo é uma evidência bastante clara de que ele amarrou, prendeu Satanás e está saqueando seus bens. O que significa que o valente está amarrado? Ou em outras versões, se você for na NVI, valente dito como homem forte. Acho que isso significa que, de alguma forma, Satanás foi amarrado. Quando isso aconteceu? Bem, muito provavelmente, no ponto em que o Senhor Jesus prevaleceu sobre Satanás em suas tentações no deserto. Satanás jogou tudo em Jesus, mas não conseguiu retirar nada. Jesus foi vitorioso. Enquanto Adão e Eva caíram nas tentações de Satanás, enquanto o povo de Israel caiu nas tentações de Satanás, o Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, foi completamente vitorioso. O valente, em outra versão, homem forte, foi amarrado e, enquanto Jesus ministrava, ele saqueou o que Satanás considerava seu. Jesus curou os oprimidos pelo maligno. Ele libertou os pecadores condenados ao inferno. Então, parece que de alguma forma, Satanás está preso. Claramente, ele ainda é capaz de exercer sua influência maligna, basta um olhar superficial para o mundo ao seu redor, que você verá, mas ele é contido e restrito em certo sentido. Talvez a maneira de olhar para isso seja vê-lo como um cachorro American Bully, XL, em uma corrente em um quintal. O cachorro está amarrado e acorrentado. Ele está sob alguma restrição, mas se você chegar muito perto desse cachorro, ele ainda pode causar muito dano. Mas o ponto de Jesus aqui é que, embora os fariseus, endurecidos e preconceituosos, falem absurdos, a realidade é que o Senhor Jesus Cristo prendeu Satanás e está tirando dele pessoas sob seu domínio. Essa é a realidade do que está acontecendo. Em segundo lugar, veja bem, não existe neutralidade no que concerne ao cristianismo. Muitos daqueles que estavam sentados na primeira fila desse embate podem ter desejado se sentar em cima do muro, Bem, Jesus parece bom, mas ouço o que os fariseus estão dizendo sobre ele. Acho melhor reservar o julgamento, sentar em cima do muro, esperar e ver. E há muitos hoje que estariam sentados em cima do muro, esperando para ver. Eles dão a si mesmos um ar de respeitabilidade, se intitulando agnósticos ou os que não sabem, mas olhe atentamente o que Jesus tem a dizer sobre esse tipo de pensamento. No versículo 30, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está traçando uma linha clara de separação aqui, e aqueles que estavam lá tiveram que decidir de que lado dessa linha estavam. Os fariseus que se opunham a ele eram vistos como estando contra ele, não pessoas que ajuntam, mas pessoas que dispersam. Não adianta tentar seguir um caminho do meio, pensando em si mesmo como não tão ruim quanto os outros pecadores. Não adianta apenas sentir a verdade do Evangelho, ou mesmo admirá-lo e deixar de confessar o que você sente e admira. Não adianta se gabar de que, por você sentir um quentinho pelo Evangelho, você de alguma forma não é tão ruim quanto os outros. Nessa batalha cósmica, aquele que não é totalmente com Jesus está contra ele. Aquele que não está totalmente engajado na tarefa de reunir, de ajuntar o povo de Deus, é, na verdade, um dispersor e um perturbador do povo de Deus. Se você acha que está sentado em cima do muro, então eu quero que você saiba que, na realidade, você não está. Você está, na verdade, do lado de Satanás. Pois quem não está com Jesus, está contra Jesus. Não existe tal coisa como neutralidade em relação a Cristo Jesus. Então eu lhe pergunto, de que lado você está? A terceira coisa que temos que notar sobre essa batalha cósmica é: não há como voltar atrás da seguinte combinação fatal: entendimento claro e rejeição deliberada. Nesse embate cósmico, Cristo está empenhado na tarefa de salvar almas. Ele está empenhado na tarefa de conquistar homens e mulheres para ele. Ele está envolvido na tarefa de ajuntar, como diz no versículo 30. E, para um mundo cheio de pecadores, soa a grande mensagem: arrependa-se e creia. Deixe os seus pecados e receba o perdão de Deus. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Um amplo convite está sendo feito às pessoas para que venham a Jesus. Mas aqui, nessa passagem, ele adverte seus ouvintes e, por extensão, a nós, que há um pecado que pode colocar um homem ou mulher para além do arrependimento e do perdão. Vamos ver esse versículo juntos. Versículo 31. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Há uma maneira pela qual podemos pecar que pode nos colocar para além do perdão. Você ouviu isso? Há uma maneira pela qual você pode pecar que pode colocá-lo para além do perdão. Estes são versículos incríveis. Para dizer a verdade, esses são versículos que eu não entendo completamente. Há muito debate e discussão entre os comentaristas, e esses são versículos que eu pessoalmente prefiro não lidar. E, no entanto, aqui estão eles em nossa passagem para essa manhã. Se tomarmos as palavras de forma crua, Deus nunca perdoará uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Bem, o contexto em que Jesus deu esse aviso foi que os fariseus estavam atribuindo sua obra a Satanás e não ao Espírito Santo. Jesus não disse que os fariseus cometeram esse pecado. Ele simplesmente ouve o que eles dizem e emite esse aviso para eles. Talvez eles tenham cometido, talvez não. Talvez Jesus estivesse determinando um limite, por assim dizer. Pecados só podem ser perdoados se a pessoa se arrepender. Se uma pessoa genuinamente der as costas, deixar seus pecados e se voltar para Deus, ela será perdoada. Mas se um pecado faz com que seja impossível que você se arrependa, então esse é um pecado imperdoável, porque o perdão é prometido apenas àqueles que genuinamente se arrependem. Blasfemar contra o Espírito Santo é tão sério, diz John Piper, porque se vemos e provamos o poder do Espírito Santo e, após isso, rejeitamos sua obra, tendo-a como algo que não é mais precioso do que a obra de Satanás, nos desligamos do único que poderia nos levar ao arrependimento e, assim, nos desligamos do perdão. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo e, assim, ser imperdoável para sempre? Bem, deixe-me dar algumas definições que os outros já deram. John Piper diz: o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo é um ato de resistência que menospreza o Espírito Santo tão intensa e penosamente que ele se retira para sempre, com seu poder de condenação, de modo que nunca sejamos capazes de nos arrepender e ser perdoados. Essa pessoa está para além do perdão, porque está para além do arrependimento. John MacArthur diz: a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade determinada, a recusa, depois de ter visto todas as evidências necessárias para o entendimento completo, em até mesmo considerar crer em Cristo. William Barclay diz: um homem pode perder a capacidade de reconhecer a bondade e a verdade quando as vê. Quando o homem atinge esse estágio, o arrependimento é impossível. Podemos pensar em Judas Iscariotes, que viu tanto, ouviu palavras tão maravilhosas e, ainda assim, traiu o Senhor Jesus até a morte na cruz. Ele ficou ressentido depois disso, ficou com peso na consciência, como diríamos no Brasil, mas não houve genuíno arrependimento. O acréscimo, como diríamos no Brasil, foi acrescentado pela tradutora para facilitar o entendimento. Ou podemos pensar em Faraó, quando confrontado por Moisés, ou podemos pensar em inúmeros outros nessa humanidade caída. Não há como voltar atrás da combinação entendimento claro e rejeição deliberada. Eu me pergunto se esse era o lugar onde os fariseus estavam, ou se eles estavam oscilando à beira do penhasco. Bem, como esse fato deve nos fazer sentir esta manhã ao lermos essas palavras? Para ser honesto, estou dividido entre o desejo de avisá-los, caso haja alguém aqui esta manhã oscilando à beira de blasfemar contra o Espírito Santo, e assim fazendo com que ele se afaste de você para sempre, e querendo confortá-lo em seus desejos vacilantes de seguir o Salvador. Então, deixe-me tentar fazer as duas coisas. Em primeiro lugar, o aviso. O fato de que, de fato, existe um pecado imperdoável deve nos levar a abandonar todos os vestígios de pecado em nossas vidas com temor e tremor. Ninguém sabe quando sua brincadeira com o pecado se tornará uma dureza irrevogável no coração. Nós não temos a tendência de sentir o horror do pecado, não é? Poucos de nós concordariam com Jesus quando ele diz que se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o. Muitas vezes temos uma visão sentimental da justiça de Deus e nunca sentimos horror diante do pensamento de sermos abandonados por Deus por causa da nossa persistência em pecar. Nós, ingenuinamente, pensamos que não há fim para a paciência de Deus. Bem, esses versículos nos dizem muito claramente que rejeitar o Espírito Santo, ignorar o Espírito Santo, menosprezar o Espírito Santo pode levar uma pessoa a ser eternamente imperdoável, porque não é mais capaz de se arrepender. Esse é o aviso. Se você esteve considerando o Evangelho de Cristo há algum tempo, mas, basicamente, ainda não se arrependeu e não é salvo, não continua assim, porque pode chegar ao ponto de não ter mais volta. Arrependa-se para o caso de que você não tenha mais a oportunidade. Agora, para o conforto. Se a pessoa que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo perde todo o desejo e inclinação de estar bem para com Deus e não se importa mais em ser perdoada, então, claramente, se você tem o desejo real de estar bem para com Deus, você ainda não cometeu esse pecado. Portanto, tenha coragem, preste atenção e responda com arrependimento. Se o seu coração está quebrantado essa manhã, então dê um novo passo em arrependimento ao Salvador. Já, se você sente que seu coração está duro essa manhã, então se ajoelhe diante de Deus e clame a Ele por arrependimento e perdão. Não há como voltar atrás da combinação fatal, entendimento claro e rejeição deliberada. Agora, a última coisa a observar sobre essa batalha cósmica é: não há nada de trivial nas palavras de nossas bocas. Nos versículos 33 a 37, Jesus fala direta e cirurgicamente aos fariseus que o acusavam. Vamos ler esses versículos. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque, pelas suas palavras, você será justificado, e pelas suas palavras, você será condenado. Primeiramente, Jesus faz um comentário sobre uma árvore boa, que dá bons frutos, e uma árvore ruim, que dá frutos ruins, apontando que você pode reconhecer a árvore por seus frutos, ou seja, você pode reconhecer o bem e o mal por palavras e ações. E então ele diz a eles: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Você diz que eu sou inspirado por Satanás. Bem, essas palavras de sua boca simplesmente ilustram a condição do seu coração, mau e morto. A lição para nós aqui é que nossas palavras revelam a realidade dos nossos corações. E se quisermos tirar coisas boas dos corações, então, para sermos francos sobre isso, precisamos de um transplante de coração. Precisamos levar nossas palavras a sério, porque elas têm um tremendo poder. Com palavras, podemos construir relacionamentos, e com palavras, podemos destruí-los. Quantos de vocês quebraram um osso quando eram crianças? Isso foi há 20 ou 30 anos, talvez 40, 50 anos atrás. Não dói mais, dói? Quantos de vocês conseguem se lembrar de algo cruel que um professor, um colega de classe, um amigo, um irmão ou um pai lhe disse quando você era criança? E mesmo que tenha acontecido 20 ou 30, talvez 40, 50 anos atrás, ainda dói, não é? Vocês sabem como poderosamente destrutivas as palavras podem ser. Novamente, Jesus faz uma declaração muito solene nessa seção do capítulo. Ele diz, no versículo 36, digo a vocês que, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. No entanto, não será verdade que muitas vezes prestamos pouca atenção às nossas palavras, mas o fato é que nossas palavras são a evidência do estado de nossos corações. Nossas palavras são como frutos pendurados na árvore dos nossos corações. E eu me pergunto, como é esse fruto? Está cheio de comentários de ódio, de fofoca, difamação, grosseria e raiva? Ou é cheio de amor, graça, misericórdia e compaixão? Aqueles que estão com Cristo, nesse embate cósmico, emitem palavras de bondade, que brotam de um coração de bondade. Aqueles que estão com Cristo reconhecem que não há nada de banal nas nossas palavras, mas que, na verdade, elas são realmente muito poderosas. Jesus nos diz nessa passagem que nossas palavras comporão uma área de investigação no dia do julgamento e, se você tiver algum grau de autoconsciência, ele deve demonstrar que somos todos culpados diante de Deus e precisamos de uma retidão melhor que a nossa, a retidão de Cristo. Não há nada de trivial ou banal nas palavras das nossas bocas. Elas fazem parte do grande embate cósmico. Então, partindo para a conclusão e aplicação dessa mensagem, portanto, nesse grande embate cósmico em que Cristo estava envolvido e cujas consequências nós ainda estamos envolvidos, há uma série de coisas das quais precisamos estar cientes se quisermos permanecer efetivamente com Cristo. Primeiro, não há nada que seja absurdo demais para um mundo endurecido e preconceituoso dizer sobre Cristo e o cristianismo. Então, esteja preparado para isso e permaneça firme diante dele. Segundo, não existe neutralidade em relação a Cristo e ao cristianismo. Certifique-se de saber de que lado você está, que seja óbvio que você está do lado de Cristo. Terceiro, não há como voltar atrás da combinação fatal, entendimento claro e rejeição deliberada. Esteja ciente de que blasfemar contra o Espírito Santo pode resultar em um endurecimento, o que significa que arrependimento e perdão são impossíveis. Que a compreensão disso nos leve a deixar todos os pecados e correr para os graciosos braços de Jesus. Quarto, não há nada de trivial em relação às palavras de nossas bocas. Nossas palavras têm a capacidade de construir ou destruir. Nossas palavras ilustram a condição dos nossos corações. Que possamos correr para Cristo em busca de um novo coração e de uma experiência diária de Cristo, criando em nós um coração limpo. O grande embate cósmico. De que lado você está?